Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem, todas, todes. Vamos a mais um Dropcast. E eu já vou chamar aqui o meu companheiro de aventuras, o Márcio, para dizer a pergunta que está guiando este programa. Conta aí.
Gabi, antes da pergunta, eu só queria fazer uma observação a respeito do programa passado.
Qual?
Que fale. A gente falou das saias, né?
Sim.
É, por coincidência, o destino do universo ou não, hoje eu tava vendo um vídeo no YouTube daquele Vitor de Castro, não sei se você conhece, do Deboche Astral.
Sim, sim, já ouvi falar.
Vídeo que ele fez, ele tava de saia.
Ah, que ótimo! Eu também vi um episódio do Black Mirror na semana passada, e num desses episódios aparece um personagem de saia.
Ah, que legal.
Achei ótimo.
Eu acho sensacional essas coisas.
E fora que teve desfile badalado da Louis Vuitton, com direção criativa do Pharrell, com vários corpos. A princípio masculino, uhum, de saia.
Ah, que legal. Uhum. Gostamos disso.
Estamos em alta.
Gostamos disso. Ouviram o programa.
Ouviram o programa, com certeza.
Mas então tá, Gabi, a pergunta de hoje vem do Silvestre. Ele acabou não deixando o sobrenome pra gente, mas ele pergunta o seguinte. Queria saber mais sobre as causas do descarte de produtos ser tão grande na moda.
Bom, essa é uma pergunta bem comum, porque a gente vê, de fato, muita coisa jogada fora na moda. E essa semana também rolou na internet umas imagens de vistas de radar do deserto do Atacama, de regiões que tem descarte de roupa. É um absurdo, assim, é meio, parece irreal, mas infelizmente é real. E inspirada nessa pergunta, eu criei o título de hoje de Valor Percebido e Obsolescência. Por quê? Porque eu percebo que muito do que a gente consome em moda e também em design, a gente nem sempre consome por causa daquela utilidade prática. Ou seja, a gente nem sempre compra aquele casaco porque ele vai aquecer a gente. A gente compra ele porque ele tem um monte de atributo a mais em cima daquele casaco, seja uma questão estética, porque eu acho ele bonito ou feio, ou fica bem no meu corpo ou não, seja por questões simbólicas, né? O que aquele casaco vai acrescentar na minha imagem enquanto pessoa, identidade que carrega aquele casaco. Então, essa história do valor percebido está muito ligado ao nosso trabalho de designer. Eu falo nosso porque eu sou formada em design e trabalho muitas vezes com criação de moda, e a gente busca geralmente trazer novidade, né? Inclusive tem um sistema todo aí, que a moda, que é uma das responsáveis por esse sistema, de que a cada ano ou a cada estação é cultural e industrial se lançar novidades. E também é uma busca comum do design buscar por inovação, né? Então, esse produto que foi lançado, ele é inovador, ele vai chamar a atenção. A marca que está lançando ele vai ficar aclamada como uma marca inovadora. E, obviamente, que uma indústria, um mercado que trabalha com novidade vai trabalhar com obsolescência. Porque a cada vez que entra uma novidade, outras coisas se tornam obsoletas. Bom, já vamos falar um pouquinho de obsolescência, mas quando entra essa novidade, a gente vai ter, então, enquanto criador, criadora, essa preocupação de trazer esses atributos agregados, né, que vão trazer esse valor maior do que só o custo daquela peça, seja de moda, de produto, por exemplo. Então, a gente vê isso muito quem gosta de comprar produto assinado. Já não é barato comprar uma cadeira, né, uma poltrona. Mas a gente percebe esses atributos agregados, por exemplo, quando alguém está disposto a comprar uma cadeira assinada. Cadeira serve para sentar, né? Mas aí, quando eu vou comprar essa cadeira assinada, pelo que eu estou pagando? Pelo custo da madeira, se de repente ela é de madeira, pelo custo do tecido, do estofado, também. Esse é um custo que existe ali real, né? Mas quando eu pago pela assinatura, ou seja, pelo nome de um designer que está ali, eu estou pagando por algo imaterial que eu não vejo, que é difícil de mensurar e que envolve aí o valor percebido. Então, se eu paguei por aquilo, é porque eu percebo que aquilo realmente vale, embora eu não saiba mensurar o que de fato eu estou pagando. E nós, como designers, a gente procura sempre colocar, além de uma boa ergonomia, por exemplo, em uma cadeira, ou numa roupa, ou num utensílio, ou mesmo num material gráfico digital, que envolve aí uma utilidade prática, a gente tenta colocar esses valores estéticos e simbólicos a mais. Então, a gente trabalha com conceito, né? Então, em moda tem toda aquela pesquisa de tema, pesquisa de o que vai entrar nesse tema. Então, esse tema me propõe que as formas, de repente, sigam mais um determinado estilo, uma determinada cartela de cores. Essa pesquisa toda de conceito, ela vai colocar maior valor percebido, certo? Então, o ideal é que esse valor percebido seja, de fato, bem calculado, porque envolve mesmo um trabalho de pesquisa, envolve um trabalho que nem sempre é braçal, nem sempre é material, mas envolveu todo um tempo criativo, né, daquela equipe, daquele designer. Então, esse valor percebido, ele vai poder ajudar com que uma novidade tenha uma... seja mais valorizada de fato, tenha mais gente procurando, mas, ao mesmo tempo, ele vai mexer com a realidade do que se aquele produto ainda é útil ou não. Um exemplo bom de valor percebido é, como eu estava falando aqui com o Márcio, né? A ideia do... A gente teve ontem, se eu não me engano, o desfile da Louis Vuitton, aclamadíssima, uma das marcas mais faladas aí do high street, do luxo. E aí o Pharrell, né, que na verdade é um músico, fazendo a direção criativa dessa marca. Bom, quando a gente traz, né, para essa collab Louis Vuitton e Pharrell, uma personalidade super que tem aí seguidores, pessoas que amam ele de fato, uma pessoa
collabs
muito simpática.
Collabs que a gente já fez programa sobre
que
isso também,
né? Que a gente
também,
já fez, procura lá, né? cultura930.com.br/sustentabilidade, procura lá o programa de collabs. Então, quando a gente faz uma collab com o Pharrell, a gente vai, de fato, aumentar o valor percebido da Louis Vuitton. E aí já tinha várias matérias das bolsas que a Louis Vuitton está lançando em parceria com o Pharrell. E é claro que o que a gente vai pagar ali naquela bolsa não vai ser só o couro, todo o valor artesanal de fazer uma bolsa que, de fato, existe, mas esse valor agregado, porque a gente percebe esse valor de marca. Como que esse valor de marca é construído? Por meio de diversas estratégias. Collabs com pessoas que agregam valor, geralmente celebridades, é um caminho. Outro caminho é o chamado storytelling, que seria o contar uma história sobre aquela marca, sobre aquele produto. Então, geralmente, a gente tem visto aí designers e marcas mostrando o que a gente chama de backstage, ou seja, mostra aquilo que a gente não leva para casa. Mostra um artesão cortando um couro, uma pessoa fazendo um bordado, a outra pessoa fazendo todo um trabalho de estamparia. Os diferentes processos da manufatura E o quanto isso é herança cultural de uma região ou de um tipo de artesanato que percorre a marca ao longo da sua existência, tem a ver com a pessoa que fundou a marca. Então, essa estratégia de contar história geralmente aumenta o valor percebido que a gente tem sobre as marcas. Porque aí a gente pensa, isso aqui não é só uma bolsa, tem todo esse processo por trás. Existe também uma bagagem cultural por trás. Então vamos pagar por isso. Inclusive, uma vez eu fiz uma visita no shopping Pátio Batel com os meus alunos de negócios da moda, e a gente entrou em diferentes lojas. Todas as lojas de bolsa ali do Pátio Batel, que são super bambambam do mercado de luxo, pegam a bolsa principal e contam a história que existe ao longo das décadas sobre como que essa bolsa é feita, desde tal data, esse material que é super raro. Então, esse storytelling aumenta esse valor percebido. Outra coisa que aumenta o valor percebido é a exclusividade. Bom, poucas pessoas vão ter esse produto, mesmo que o custo não seja aquele, eu percebo ele como mais caro, porque só eu vou ter acesso a ele. Sim, ser exclusivo aumenta preço, porque eu fabrico menos itens, isso vai aumentar o custo. Mas, além disso, o discurso sobre exclusividade vai aumentar o valor percebido, que vai aumentar a busca por status, né? Que a gente tem aí como uma função simbólica forte dos produtos de design de moda. Então, se eu tenho uma cadeira ali assinada na minha casa, né? Quem entra na minha casa vai pensar, ela não tem só uma cadeira, ela tem a cadeira, né, do Sérgio Rodrigues, né? Que é um designer maravilhoso aqui do Brasil. Era, né? E a gente tem... Agora eu não sei se Sérgio Rodrigues está vivo ou não. Podem me ajudar aí.
Gabi.
Oi.
Tem uma pergunta.
Certo.
É minha mesmo.
Tá bom, por favor.
Falando, né, da obsolescência e tudo, existe alguma relação entre essa, tipo, obsolescência e o fast fashion?
Sim. Até vou chegar aí, porque
tá
aí esse valor percebido, ele não tá tão forte no fast fashion. Quer dizer, me desculpe, ele tá forte no sentido não de simbólico, igual uma cadeira Sérgio Rodrigues ou uma bolsa Louis Vuitton, porque aí é uma estratégia de valor percebido de quem faz, né, da bagagem cultural que está ali, do capital cultural, a gente chama.
Sim.
E no fast fashion, o valor percebido é estético. Está na moda, eu quero essa peça.
Sim.
Então, o meu valor percebido não é esse casaco me esquenta, é esse casaco é trend, esse casaco
Sim,
puffer, eu quero ele agora, porque ele tem essa modelagem
Sim.
do momento, né?
É.
E aí, o que acontece? É mais fácil jogar um produto de moda porque passou o valor percebido dele do que porque ele estragou.
Entendi.
Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um casaco puffer em casa, que é aquele modelo bem anos 2000, que apesar dos anos 2000 voltar, não voltou com aquela modelagem que realmente...
Mas eu amo aquela.
Eu não gosto.
Mas
tudo bem, ele me esquenta, eu uso de vez em quando, mas eu fico, quando eu coloco ele, eu penso, ai, eu queria essa modelagem mais quadrada, mais
Sim.
curtinha.
Mas não dá pra mandar ajustar?
Não, tem que fazer todo mundo. Não, o que dá eu faço,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
É um bom caminho, inclusive é um jeito de prolongar...
As customizações.
Isso, a durabilidade do produto. Então, muitas vezes, a interferência de um valor percebido vai fazer ele se tornar obsoleto mais rápido do que se ele estraga. Porque aí a gente tem, assim, primeiro, a gente tem diferentes tipos de obsolescência. Eu não
Sim.
sei se algum ouvinte também tiver com dificuldade. O termo obsoleto é quando algo se torna, digamos, é considerado inutilizável por diferentes questões, né? Então, a gente tem obsolescência técnica, que é quando o produto estragou.
Entendi.
Minha jaqueta, sei lá, fui cozinhar, queimou o nylon, furou.
Ah, entendi.
Já era. Uhum. Caiu
que
uma...
daí danificou mesmo, né?
Danificou. Uhum. Ou então... eu tenho aquela cadeira, de repente quebrou uma parte da estrutura ali que eu não consigo usar. Então ela é uma obsolescência técnica, estragou.
Entendi.
Aí a gente tem a obsolescência, que ela pode ser chamada de psicológica ou percebida também.
Uhum.
Que é quando algo está ali inteiro, funciona, tem as suas funções práticas todas, mas eu percebo aquilo como inútil. Por quê?
Entendi.
De repente, por causa do estilo.
Ah, tá.
Ou porque o status já não é mais adequado pra mim.
Entendi.
Né? Só eu tinha essa
tipo,
bolsa.
O hype já passou, assim.
Isso, o hype já era. Boa. Só eu tinha essa bolsa, agora todo mundo tem, não quero mais. Isso acontece muito em luxo.
Uhum.
Tem gente que. Tem consumidor de luxo que deixa de comprar, mesmo sendo caro, de difícil acesso, ser maravilhoso o produto, porque consumidores, de repente, que não eram daquele grupo seleto, começam a usar. Tem um caso histórico do conhaque Moët Hennessy, Moët Hennessy, eu estou confundindo com o nome do conglomerado, né? Que é do conhaque Hennessy.